11 horas e 14 minutos, no horário de Brasília, o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, quarta-feira, 17 de novembro, que você está acompanhando. E agora a nossa conversa é com Camilo Motter, economista, especialista em mercado agrícola. Bom dia, Camilo.
Bom dia, meu caro Zé Roberto, bom dia aos ouvintes.
Como estão os preços? Vamos falar um pouquinho das commodities agrícolas, os preços, milho, soja, trigo, as tendências para 2022... A próxima safra brasileira, qual é o cenário? Que leitura, Camilo, é possível fazer nesse momento? Os negócios continuam favoráveis?
Bom, de maneira geral, sim, muito favoráveis, mas nesta altura da estação, um pouco distante dos melhores níveis de preço que tivemos durante o ano. Se a gente voltar ali para maio, junho, julho, nós tivemos preços, por exemplo, no caso da soja, a 170, 175 aqui no oeste do Paraná, e hoje se fala em 150, 155, né? No mercado de lotes, na faixa de R$160 por saca, né? No caso do milho, que tivemos muito próximo de R$100, hoje está ao redor de R$80, ou até um pouco menos aí no preço de balcão, e na faixa de R$83, R$84 no mercado de lotes, né? Bom, nesse período houve, claro, o mercado é muito dinâmico, houve aí N informações e N situações que moldaram os preços para esses novos patamares, né? No caso da soja, nós tivemos uma safra americana que veio se confirmando em níveis melhores, ao redor de 120 milhões de toneladas, né? Isso acabou pressionando um pouco os preços. Os prêmios nos portos brasileiros acabaram caindo de forma bem significativa. Nós tínhamos aí tipo $4.50 acima de Chicago por saca, né? Acima de Chicago, ou seja, $2, $2.30 acima de Chicago por bushel, 27 quilos, né, nos prêmios. Hoje esses prêmios estão na casa de 120 e 130, $1.20, $1.30 por bushel, seria $2.30, $2.50 por saca, né, acima de Chicago. Então os prêmios também reduziram bastante. Um terceiro ponto é que a demanda chinesa está um pouco mais acomodada, um pouco mais calma. Agora, nesses últimos dias, houve uma reunião, ainda que virtual, entre o governo norte-americano e o governo chinês, e a promessa é de uma retomada em maior estilo, em melhor estilo, para as compras de produtos agropecuários norte-americanos por parte da China. Isso também deu um certo alento para o mercado, e nesses últimos dias nós vemos o mercado um pouco melhor. Mas, de maneira geral, os preços estão bastante distantes daqueles patamares melhores do ano. Mas, eu diria, para esta temporada, os preços são ainda muito remuneradores, ou bem remuneradores. A questão está nos custos de produção, que também subiram bastante, né? Porque o Brasil vive uma situação em particular, embora também esteja no mesmo barco que todas as economias e as grandes economias mundo afora. A situação em que nós vivemos no mesmo nível dos demais é uma certa inflação. Todos os preços de todas as commodities em geral, sejam commodities agrícolas, sejam commodities minerais, sejam commodities energéticas, todas elas sofreram inflação ao redor do mundo. Esta é a situação que todos os países estão vivendo. Agora, a situação em particular do Brasil, que nós temos um agravante a mais, que a nossa moeda se desvalorizou bastante. Então a nossa inflação, ela é mais do que dobrada sobre os demais países do mundo, né? Porque o real se desvalorizou bastante. Então, além de uma alta de preços em dólares, nós temos uma alta de preços também por causa da questão cambial. Ou seja, o dólar, que no ano passado, no início do ano, valia R$3,80 por dólar, hoje está girando em R$5,50, R$5,60 e 40%, 45% a mais. Então temos uma dupla inflação e isso afeta custos de produção e custo em geral de todos os produtos e serviços da economia, não é?
E qual o peso?
Qual
o peso da inflação no que diz respeito às exportações? Tem interferência a inflação aqui no Brasil com esses produtos sendo exportados?
Veja bem, no caso das exportações, houve um estímulo muito grande para as exportações. Uhum. Porque na medida em que nós temos uma alta, vamos citar como uma inflação dupla, né? Os preços em dólares estiveram mais altos. Se a gente pegar o preço em Chicago no ano passado, meados do ano passado, o grosso da comercialização do ano passado, os preços em Chicago era da ordem de 9 a 9,50 dólares por bushel. Este ano nós estamos vivendo aí na faixa de 12 dólares por bushel agora, mas tivemos picos até 15 e 16 dólares por bushel. Então veja que teve uma alta dos preços, isso no caso da soja, uma alta significativa dos preços em dólares, mas também teve uma alta expressiva do dólar, com isso representando uma desvalorização do real. Numa conta simples, imagina cada exportação de 100 dólares no ano passado, com dólar a 4 reais, resultaria em 400 reais. Hoje, não é mais aquele mesmo volume que dava 100 dólares, e chegou a dar 140, 150 dólares, com um câmbio a 5,50, 5,60. Isso vai resultar em 60% ou 70% acima dos 400 reais. Né? Portanto, houve um estímulo muito grande para as exportações. Agora, o mercado interno compete com as exportações. Todo o abastecimento de produtos que vai parar nos supermercados, ele compete com as exportações. Portanto, se a indústria nacional não competir para obter esse lote de matéria-prima que está indo para exportação, e ela adquirir esse produto, esmagar, produzir óleo aqui dentro, ou o café torrar e moer para embalar e pôr no mercado, ou produção de biscoito, no caso da farinha, etc., se ela não competir por essa matéria-prima e, portanto, pagar mais alto, pagar o preço de exportação, ela acaba não obtendo a matéria-prima para processar. Então, esse mesmo produto que subiu, no caso para exportação, subiu também para o consumidor brasileiro, não é? E, portanto, nós temos um aumento substantivo dos preços nos supermercados também, né?
Sem dúvida, ficou claro. Duas perguntinhas aqui de ouvinte. Estamos conversando com o Camilo Motter, economista, especialista em mercado agrícola. Um ouvinte diz o seguinte, é o Dirceu, ele tem uma dúvida, Camilo. Gostaria de saber se é verdade que a China está comprando tudo aqui no Brasil e se as próximas safras de soja já estão vendidas para os chineses? É a dúvida aqui do Dirceu.
Olha, Dirceu, muito boa a sua pergunta. Neste ano, os volumes de negócios estão bem mais baixos do que o ano passado. O comprometimento, por exemplo, se olharmos na mesma época do ano passado, o produtor ficou muito entusiasmado com a desvalorização cambial que houve e alguma alta que começou a resultar nessa alta expressiva que tivemos no início deste ano. Mas havia alguma alta também no mercado internacional, o produtor brasileiro se estimulou muito. Então, aqueles preços que se a gente voltar lá para maio ou junho, ou março, abril, maio do ano passado, volta isso para o ano passado, 2020, o preço aqui no oeste do Paraná era R$ 75 a R$ 80 por saca. A partir disto, a projeção para 2021, a safra que o produtor plantou em setembro do ano passado, em setembro de 2020, setembro, outubro de 2020, e colhida a partir de fevereiro deste ano, ele começou a comprometer com patamares de 80, 90, até 100 reais, para esta temporada última que foi colhida. O produtor se estimulou muito, achou que eram bons níveis de preço e comprometeu cerca de 55 a 60% da safra que seria colhida e que resultou em 137 milhões de toneladas. Né? Então houve um fluxo grande de exportações com vendas antecipadas e cerca de 70% desse comprometimento foi destinado à China. Neste ano, apesar de preços muito superiores, veja que nós falamos em patamares de 160 a 170, e comprometimento para essa safra que está sendo plantada agora, para embarque em 2022, fevereiro, março, abril de 2022, preços muito maiores, mas o produtor ficou imaginando em preços ainda superiores. Uhum. E, portanto, ele comprometeu muito pouco. Nós temos cerca de 35% da safra 2021-22 comprometida com vendas. Portanto, níveis bem menores. O mesmo fenômeno aconteceu nos Estados Unidos. Tanto que eu tenho números fresquinhos aqui na mão. Olha aqui, os Estados Unidos embarcou até agora apenas... Deixa eu pegar os números aqui. Apenas 16 milhões de toneladas até agora, contra 23 do ano passado. Também os Estados Unidos estão embarcando bem menos, né? Uhum. Nós temos menos comprometimentos para a próxima safra já vendida. Então, essa ideia de que a China está comprando tudo, não. Ela está comprando agora bastante nos Estados Unidos. O produtor brasileiro está vendendo menos, porque uma negociação, como todo mundo sabe, ela tem que ter interesse de ambas as partes. O produtor brasileiro não está interessado, ou pouco interessado, ele está pouco interessado em venda nos atuais níveis de preço. O chinês não vai pagar acima de mercado, ele vai esperar. Se o mercado subir, obviamente, que aí vai interessar o produtor brasileiro, e se houver um acordo em novos patamares, vai sair a negociação. Mas como o mercado veio caindo, o nível de preço veio caindo nos últimos meses, diante de uma expectativa de alta que o produtor brasileiro tinha, o volume de negócio é muito baixo. Então, o comprometimento nesse ano é bem menor do que aquele do ano passado. Agora, a partir da entrada da safra, nós devemos comercializar. E veja que o interesse do produtor brasileiro também caiu bastante. Se a gente pensar em safra velha, ano passado nós tínhamos 97%, 98% da safra velha já vendida. O produtor brasileiro já tinha 96%, 97% vendido. Este ano está com 92% em meados de novembro, 92% vendido. Portanto, se a gente imaginar em 137 milhões colhidos, tem ainda aí cerca de 10 a 11 milhões de toneladas da safra brasileira velha, estocada, por ser vendida nesse período de entre-safra, que é um período em que a indústria aparece muito, mas ela está bastante abastecida, portanto está aparecendo pouco, e as exportações caem muito. Caem muito por quê? Porque os Estados Unidos estão oferecendo a safra nova deles lá e são mais competitivos do que o produto brasileiro nesse momento.
Importantes informações e bastante esclarecedoras. Observação aqui do ouvinte, a pergunta do ouvinte Dirceu. Para a gente fechar, nós temos mais dois minutinhos. O Felipe faz uma pergunta também, Camilo. Ele diz o seguinte: como investir em commodities agrícolas? Ele tem que procurar um assessor de investimentos, é isso?
Exatamente, para Felipe, né?
Isso.
Viu, Felipe, tem assessorias de investimento. A XP, por exemplo, faz um trabalho muito grande na área agrícola e em commodities em geral. Você poderia buscar, temos inclusive a Granoeste Investimentos, que é um braço da Granoeste, Granoeste Corretora, que também trabalha vinculado à XP, que tem agentes de investimento. O ideal nisto é você pode investir em papéis somente, investindo em mercado de futuros ou em opções, né? E não investir no produto físico como tal, que esse te dá muito mais dor de cabeça, porque você tem que armazenar, estocar, compra de alguém, paga antecipado, vai receber efetivamente ou não. São as peripécias que existem nos mercados físicos, né? Agora, nos mercados de futuros, de opções, através de bolsas e essa rede de investimentos, é muito mais seguro e tranquilo. Para tanto, o ideal é procurar uma agência de investimentos.
E são basicamente, Camilo, três as opções de como investir em commodities: ações de commodities na bolsa, contratos futuros e os investimentos direto em projetos, é isso?
Sim, sim, né? A gama de possibilidades ela é muito grande, não é? Uhum. Mas você citou as principais, que é um investimento direto no físico, em futuros ou participação de fundos. Você tem assim uma gama muito grande de investimentos. Futuros e opções, fundos e investimento direto são os principais segmentos. Mas hoje existem derivativos de uma série de ordens aí que podem ser melhor esclarecidos, explicados por agentes de investimentos.
E os rendimentos nesses últimos meses têm sido satisfatórios?
Sim, são ativos de risco e de alto risco, onde que tem que ter os investidores nessa área geralmente são com um perfil mais arrojado, porque tanto pode se ganhar quanto perder. Se você aposta em alta, compra para vender no futuro, na alta, né? Compra na baixa, vender na alta. Se você entende que é um bom momento de alta agora, você pode vender para comprar na baixa, que você imagina que vai acontecer no futuro.
Pode ficar.
Mas
vendido.
Essa é a tua expectativa, e a tua expectativa pode não se realizar. O mercado é soberano quanto a isso, né?
É um assunto bastante complexo. Felipe, você tem que procurar um assessor de investimentos, e você ouviu aí as dicas do Camilo Motter. Camilo, muito obrigado pela participação aqui na CBN.
Valeu, meu caro Zé Roberto. Grande abraço. Abraço a todos. Até mais.
Conversamos com o Camilo Motter, economista e especialista em mercado agrícola, falando um pouquinho dos preços, milho, soja, trigo, as tendências, principalmente para 2022, a próxima safra, o cenário, fazendo uma leitura, e os negócios, sem dúvida, continuam favoráveis quando a gente fala de produtos agrícolas. 11h30, e respondendo também observações aqui de ouvintes. Nós vamos com o repórter CBN, as últimas informações do Brasil e do mundo, e daqui a pouquinho tem informações esportivas para você aqui na 93.9.